Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Fritas, Felipe Mesquita.
Hello, olá, tudo bem?
É o Júnior de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, vamos aqui para mais um bônus 99 Vidas. Os meninos estão decidindo comprar o Ark Riders agora, hein? Tava jogando com o Load Comics. Que não quer mais ser chamado de Comics, né? É só Load agora.
Só Load?
É.
Load do dessa letra.
É.
Load Comics é o do Velho Testamento.
Aí o Evandro falou assim pro Load. Ah, eu vou... Tô pensando em comprar o Ark Riders, hein? Aí tu tá jogando mesmo? Ou é só fake aí? Aí o Load. É o jogo que eu mais joguei na minha vida. Caraca, mas que exagero da porra. O jogo saiu ontem. Jogo que eu mais joguei
na vida. Mas você jogou sem parar desde então e não dormiu.
Ele não jogou, mano. Ele jogou isso não, mano. Nem tá online sempre, assim. Às vezes eu entro e não tá online. Mas eu joguei com ele, né? Joguei com ele. Jogo bem divertido, hein? Como é a definição do Ark Riders, Felipe? É... Extraction Shooter.
Isso aí.
Que doideira, né, mano? Vai coletar as coisas no mapa.
E ele tá... Tipo assim, é o rivalzinho do outro lá, né? E só tinha um até então. Qual que é o nome, Felipe? Você que sabe tudo aí. Um que é famosinho no meio dos streamer.
É o Tarkov?
Tarkov, esse
Escape
mesmo.
From Tarkov. Ele saiu 1.0 dele agora, né? Também meio que na mesma época, assim.
Eu tenho um amigo que joga vôlei comigo, ele dizendo o seguinte, que o Tarkov é o melhor FPS que ele já jogou na vida dele.
Não, que tem uma base de fãs assustadora, cara.
Ele disse que é um nível de especialização que ele nunca viu em um jogo de tiro.
É que o Ark, ele é terceira pessoa, né?
Terceira pessoa.
É. A dinâmica um pouquinho diferente.
Tarkov é diferente, porque você, por exemplo, você leva um tiro na perna e você tem que curar a perna e aí você fica mancando. É cheio de detalhe, assim, sabe?
Inclusive, sabe qual jogo que nunca saiu que, até onde eu vi, era muito parecido com o Tarkov? Seria o multiplayer do Last of Us. Seria bem inspiradão ali nas dinâmicas do Tarkov e tal.
O Ark Riders,
tipo essas coisas, assim.
Ele tem uma coisa bem curiosa. Você tá jogando ele, você tem que entrar nos lugares pra você achar coisa, abrir gaveta e tudo mais. Mano, em alguns momentos parece que você tá jogando alguma coisa de The Last of Us, sabe assim? The Last of Us 2, principalmente. Que você faz muito isso, né? Você entra nos lugares, nos quartos, e aí você
abre gavetinha.
Pra pegar item e tudo. O Ark Riders, ele faz isso e visualmente, porque é um mundo pós-apocalíptico, né? O mundo foi pro caralho. Só que, no caso aqui, foi dominado pelas máquinas, né? As inteligências artificiais. E aí é um mundo destruidaço. E aí parece que eu tô jogando um The Last of Us, cara. É muito louco. E ele causa uma sensação de medo. Porque você vai coletando, você tem sua mochila, sei lá, tem 24 espaços. Você vai coletando as coisas e tudo mais, pronto, encheu os 24 espaços. Não tem mais nada que você possa fazer tanto assim. É, exceto se você quiser lutar contra as IAs e tudo, mas o seu objetivo é chegar lá, coletar coisas e ir embora. E aí você tem que procurar os pontos de extração, né? E aí você, meu irmão, você só quer ir embora. Porque você, se você morrer... Se você morrer, você perde tudo. E aí você tem que começar de novo. Tem que ir pra outra fase. E aí, meu irmão, você fica com medo. Você fica assim, caraca, meu Deus. Aí quando você sai, ai, meu Deus, graças a Deus, peguei aqui minhas coisas. Tem uns itens que são assim, Evan, você tem que pegar...
Tem aquele esquema de raridade de itens, essas coisas.
Tem, tudo isso. Aí tem uns itens rosa, assim, azul e tudo. Aí ele chega a dar um brilho diferente quando você acha, né?
Aham.
Mas às vezes... Pra você fazer uma missão, você tem que pegar 3 limões e 3 damasco. E limão, você tem que ir pra algum lugar
específico
que tem uma árvorezinha e tem limão no chão. É. Só que o mapa é enorme quando você entra, sabe assim? Você não tem dizendo no mapa, pé de limão. Você vai andando e vai encontrar o pé de limão, entendeu? Em algum lugar. E aí você tem que fazer essas missões e tudo. É um jogo bem, bem, bem interessante, assim. É um jogo bem de... Bem Excelzinho, às vezes, né? Porque você tem que ficar manuseando a sua logística de itens, porque existe um limite, né, de itens que você pode ter no seu inventário. Você pode... Por exemplo, você pega uma arma. Aí, pô, vou evoluir essa arma, vou colocar alguns itens especiais nessa arma, vou pegar as balas, tipo 100 balas, e você vai pro mapa. Meu irmão, Você segura o botão de atirar, ele faz... Você acabou 15 balas com uma apertada. Caralho. E a bala vai acabar. Porque você não leva 500 balas e você não encontra no mapa... Ah, encontrei aqui um slot de 300 balas. Você mal encontra bala assim, sabe? Não é um item... É, ele é tão aleatório quanto os outros itens, assim, sabe?
É pra usar só em último caso, né?
É, você tem que saber utilizar suas coisas, sabe? Assim. Então realmente é um jogo curioso, assim. Curioso. É um jogo bem divertido, muito bonito, né? Visualmente e tal. Tem os Otário Coin, né? Pra você comprar roupinha diferente e tudo mais. Mas o importante é só... a evolução do seu personagem, né?
Só cosmético?
É, os tem Otário cosmético, Coin. Mas o seu personagem, quanto mais você tá jogando, mais você tá preparado pro mapa. Porque, por exemplo, você vai abrir uma cofre, aí você bota lá um pé de cabra, aí você fica... E um cara que tá a uns 100 metros de ti, ele escuta você fazendo isso, assim, nheque, nheque. Aí o cara, opa, tem alguém ali. Aí você pode ir lá e querer matar o cara, entendeu? É, então, quando você vai ganhando a habilidade, você ganha uma habilidade é diminuir o barulho enquanto você abre alguma coisa. Aí você vai melhorando o seu personagem, sabe? Você vai
mas isso
mais
não é Otário Coin, né?
Não é Otário Coin, é jogo mesmo.
É melhoria, upgradezinho.
É, o Otário Coin é botar um capacete no seu personagem, botar uma roupa específica. Você ganha um baú que tem 4 itens específicos, que é uma arma legal. É... Só que é foda, a arma legal você bota no seu personagem e vai entrar no mapa. Aí você morre, perdeu a arma. É isso, acabou. Você não recupera, mano. Não recupera, entendeu? É a parada de você tá com a arma muito boa e você... Putz, eu não vou, acho que não vou usar porque eu tô sozinho aqui. E aí, se eu morrer, eu perdi tudo. Quando você tem umas 2 ou 3 pessoas e você tá no combate, tá o bicho atirando, aí tu morre, aí tu fica lá, né, perecendo. O teu amigo pode chegar lá e te reviver. Se você estiver sozinho no mapa, acabou, bro. Acabou, sabe? Acabou. Você vai estar se arrastando lá, exceto se você estiver perto de uma saída... de uma extração, aí você se arrastando, você consegue ainda apertar os botões. Aí você consegue ser extraído. Mas tem um tempinho, né? Tem alguns segundos pra você fazer isso. Então, você fica com receio de colocar itens realmente bons, exceto que você queira arriscar, né? Então você pode ficar melhorando a arma, você compra uma arma, você pega uns itens lá, você pega muitos itens, aí você pode, tipo, reciclar um item pra gerar outros itens ou... vender esses itens. E aí, com vender, você ganha um dinheirinho. Então, o dinheirinho você pode ir na loja pra comprar itens que você quer, né? Uma arma, granada, alguma coisa específica, assim. É muito foda, assim. É um jogo bem interessante, mano. É bem, bem divertido.
Ele tá com mais jogadores do que o BF6 no Steam. É.
Então.
Chegou a bater 700 mil jogadores simultâneos aí a Embarque, né? Que é o
Ficou em segundo, falando. Né? Ficou em segundo.
O Bruno pagou a sua aposta, né? Peguei o Battlefield. Joguei 2 semanas, assim, sabe?
Você chegou a jogar a campanha?
Não joguei a campanha. Joguei só online. Acho que eu vou jogar a campanha, né?
Falar é bem divertido. Da campanha esse ano, né?
Sempre as campanhas de Battlefield e COD são legais, né?
É, de Battlefield depende muito, na verdade. É, varia pra caramba.
É bem cinematográfico e tudo, né?
É, desse ano falaram bem, assim. O multiplayer você não engajou tanto?
Eu joguei bastante. Era que eu tava jogando até eu ver o Ark Riders. E eu achei do caralho os vídeos que eu vi, assim. Porra, é isso aí, mano. É o tipo de jogo que eu gosto. É exploração. E é multiplayer. E é mapa aberto e tudo. Eu achei do caralho. Aí tô jogando bastante. Né? Bastante assim, né? Não tô jogando 1.000 horas por dia. Mas 1 ou 2 horinhas por dia eu tô jogando, assim.
Porra, é bastante. O dia só tem 24 horas, mano.
Tô ligado disso.
Você meter 2 no mesmo jogo...
É?
Tem gente que joga 2 por semana, cara. A gente é muito privilegiado.
É isso.
Pô, eu tô sem jogar videogame. Tem umas...
O Felipe tá em 2 por mês.
Umas 3 semanas.
Aí.
Não, o Felipe começou...
Pretendo jogar essa semana.
Eu vi o Felipe online jogando Yotei, que levou um susto. Umas semanas atrás aí, eu falei assim, caraca, o Felipe tá online jogando...
Mas essa semana eu planejo jogar alguma coisa.
Eu já zerei o Yotei, Ghost of Yotei. Muito, muito bom, cara.
Gostou?
Gostei. É muito... Eu gostei o tanto quanto eu gostei do anterior, né?
Tsushima.
É um jogo bem, bem divertido. Tô jogando mais esses AAA, né? Tô focado neles aí. Eu queria jogar mais outros jogos, mas... Eu não consigo ficar jogando muito jogo ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu preciso dar um rush em algum.
É difícil mesmo. Eu também tenho essa dificuldade. Às vezes eu engato num momento aí que eu jogo um tanto de coisa, mas... no geral, é mais difícil mesmo, pra mim também.
É tipo assim, uns dois jogos diferentes, assim, bem diferentes. Uma coisa é você jogar um Yotei da vida e jogar um desse Ark Riders, que tem propostas completamente diferentes, né? Um é um single player de história, o outro é outra parada, né?
Uhum.
Então, realmente, eu gosto de jogo... Se for pra jogar dois jogos diferentes, que sejam jogos que trazem propostas diferentes, assim. Evan tá jogando o quê, Evan, agora? Momento aí.
Joguei Balpite a vida inteira no Switch, que era que eu tava com acesso. Tô quase fazendo 100%. Jogo lazarento do caralho. Tão viciante quanto o Vampire Survivor. Só que ele tem as runs melhorzinhas, 15, 20 minutos. O Vampire Survivor era meia hora. E Overwatch sempre, né? Voltei igual um caracudo, liguei o PS5, joguei 2 horas sem parar.
Caraca.
Porque essa é a atualização da temporada.
Eu cheguei a jogar o Keeper lá, que o Evandro até me recomendou também, da Double Fine, que ele tinha jogado.
Gostou?
Também, né?
Bom.
Achei legal. Mas eu não sei se entra no meu top, assim. Mas eu achei uma experiência legal. Eu achei muito legal o jeito que eles... É um jogo de puzzle, né? Que teoricamente seria... Principalmente quando você começa, você acha que vai ser meio side-scroller, assim. Mas na verdade ele tem uma pegada muito legal da câmera, né?
Uhum.
Umas mudanças ali e tal, bem interessante, pá. E ele meio que muda o gameplay completamente no meio. Não completamente, né? Mas a forma de você navegar ele no meio, assim, né? Eu achei legal, assim, mas... Sabe, a sensação de que, pô, tem... Acho que tem muito jogo tipo esse por aí, hoje em dia, principalmente. Mas foi uma experiência bacana. Nota 8, honesta.
Ô, Bruno, tá jogando o quê, Bruno?
Jogo velho. Não é o que eu faço. That's what I do.
Persona?
Persona tá até novo pro Bruno.
Persona tá numa vez mais recente aí. Eu tenho jogado coisa recente que eu tenho jogado. Por incrível que pareça, acho que eu virei... Tava até pensando, acho que eu virei o fifeiro, mano. Mas não o fifeiro.
Que isso?
Psh, o pezeiro.
O PES, é... Eu ligo o Play 5 pra jogar PES. Uma partida de PES de vez em quando aí. Exatamente uma partida.
Caramba.
Só jogo uma partida.
É tipo sempre. Um trabalho.
É, eu ligo, jogo uma partida, desligo. É isso, tipo, é uma partida.
A partida da cagadinha.
No Play 5?
Vou tá cagando
na sala?
Tá cagando na sala agora.
No banheiro, filho, é outro nível.
Mas eu não tenho mais paciência pra jogar jogo de esporte, mano.
Mas é por isso que eu jogo uma partida.
Eu tô ansiando um desconto no FIFA novo aí pra...
No novo, né?
Comprá-lo. Eu esse preço aí não dá. Não.
Talvez seja porque eu tô desanimado com futebol.
Ah!
Futebol é esporte muito subvalorizado.
Sub?
Super valorizado.
Ah. Realmente tem um tempo que não fala-se de futebol aqui no 99 Vidas. Por que será, né? Por
Série
será?
B logo aí, Felipe?
Imagino eu por quê.
Teremos duas Série B aqui o ano que vem? Hein, Bruno? Seu ídolo lá chilicando com o time inteiro não te pegou, não?
Ah, o Evandro, o Neymar saiu correndo do meio de campo
pra dar, pra bater pra dar a cabeçada na parede, mano. Você viu, Felipe?
Eu vi. Eu queria ver ele dar um pique daquele pra atacar.
Pra atacar, né? Pra aparecer pras câmeras, ele conseguiu dar um pique.
Cara, louco.
Mas muito nego ruim em volta, mas a postura dele também não tá ajudando, mano.
Não.
Não.
Porque, pô, se o cara já é ruim, o cara já não tem confiança, aí vê o maluco fazendo aquilo, eu falaria, se fode aí então, otário. Já que você é o pica, pega a bola aqui no goleiro e dribla todo mundo e faz o gol.
Fortaleza,
mano. Não existe, mano. Aquilo ali, mano.
Nos últimos 4 jogos, ganhou do Flamengo e empatou 3 jogos. Empatou contra o Santos, lá na Vila. Empatou contra o Ceará, que foi o jogo do Ceará aqui, né? E empatou contra o... No último fim de semana... Caraca, já esqueci.
Quantos jogos isso?
Os últimos 4 jogos, né? Foi uma vitória e 3 empates.
Você omitiu o quinto jogo aí, né?
Foi Bahia o último empate. Em Fortaleza.
Com quem será que foi o quinto jogo pra trás aí que você omitiu, talvez? Não sei. Talvez.
Eu não lembro.
Cruzeiro Esporte Clube?
Foi Cruzeiro?
É, 1-0 aqui no Mineirão.
É. Que o Fortaleza podia ter ganho esse jogo, porque o Cruzeiro jogou nada, né?
É, mas...
Tu só tá olhando o resultado, né?
Flamengo meteu 5-0, tá?
Uai, Jurandir, se eu for olhar os resultados, meu time tá em terceiro, o seu tá em penúltimo.
Mas é isso.
Foi...
Se for olhar no passado, seu time tava na Série B ano passado.
Não tava, não.
Retrasado, né?
Aí é outra história. Também não tava, não. O Cruzeiro subiu em 20... Ah, não, o Cruzeiro subiu em 23, assim.
Foi o coisa, Evandro.
Já vamos ver aqui do momento da gravação se cai ou não? Próximas rodadas?
Não, o Cruzeiro subiu em 22, não?
Santos e Fortaleza?
Bom, olhando a atual conjuntura... O
Santos e Mirassol, Fortaleza... é o Miras, não tem jeito. Mirassol vai golear em Santos. Aí o Fortaleza e Bahia, em Bahia.
No dia da gravação desse podcast, Evandro, no dia da gravação desse podcast, tem um jogo atrasado que vai... Que o Fortaleza vai jogar. Que é contra o Atlético Mineiro. Que é contra o Atlético Mineiro.
Hulk Smash.
E aí é um jogo que pode definir muita coisa, né? Mas aí, ó, a 34ª rodada é o Fortaleza joga contra o Bahia. Aí é...
Perdeu, Rogério Eterno. Rogério Guardiola brasileiro.
É.
Santos e Mirassol. Mirassol também ganha. Aí depois é, de novo, Fortaleza e Atlético. Só que isso. Aí é em Fortaleza.
Só que
em
Fortaleza.
Isso aqui talvez empate, hein? Porque o Atlético tá pensando na outra final lá, né?
É, ele vai estar na Sul-Americana, né?
Santos e Inter, dois lixos, empate.
Santos e Inter...
Esse é o único jogo do Santos que é capaz do Santos conseguir alguma coisa, filho.
Apesar que o Inter tá lá embaixo também, hein, Bruno?
Só que é o Inter dentro de casa, né? E o Santos tá...
É, Inter e Santos, é. Aí vem Bragantino, Red Bull, Bragantino e Fortaleza.
É, o jogo...
Em Red Bull, dentro da lata.
É um jogo que costuma ser pau a pau.
O Fortaleza é o penúltimo, Jundi.
É, mas o Fortaleza... Tá atrás
de Juventude, que é um time horripilante.
O Fortaleza não tá jogando lixo, sabe? Ele tava jogando lixo no primeiro turno. E agora é o time que só tá dando azar, o azar de rebaixado, sabe? Assim, que é... Sai na frente, tipo, jogando contra o Ceará. Ganha de 1-0 o clássico inteiro. Aí, no 45 minutos do segundo tempo, o Ceará empata, sabe? Tipo assim, é...
Perde uns pontos que não pode, né?
Não, é, mano. Foi a mesma coisa contra o Santos. O Fortaleza tava ganhando do Santos. Podia ter feito 2-0, 3-0, e aí simplesmente empata o jogo. É isso.
Eu vou meter o louco. Eu acho que nem o Santos, nem o Fortaleza caem.
Não tem como. Só
confia que não.
Vai cair o Corinthians e o Grêmio.
Vai Caraca, ter Santos e Sport, pô. É capaz de perder pro Sport.
O rebaixamento tá entre Internacional, Vitória. São os dois times que estão brigando pra escapar.
Santos e Juventude, Bruno. Juventude com o Nenê, porra. 70 anos carregando o time na
frente. E o Vitória tá bem, tá? O Vitória conseguiu emendar uns triunfos, vitórias, né?
Ironicamente.
É. Exato.
Na verdade, o Santos tem dois jogos que vão ser decisivos aí dessa reta.
Crava final. Aí, crava aí os quatro rebaixados. Crava aí, os quatro rebaixados.
Eu acho que é o que tá aí agora, hoje.
Sport, Fortaleza, Juventude e Santos?
Aham.
Eu acho que tá bem definido nisso aí também.
Porque o Santos, mano, o Neymar acha que tá ajudando com essa postura dele, só tá fudendo, cara.
É.
Não tem como.
É muito louco porque o Vojvoda, que é um dos melhores técnicos desse país aí, vai conseguir rebaixar dois times, né? Porque ele metade do campeonato ele tava no Fortaleza e a outra metade no Santos.
A diretoria do Santos viu, como diria o Choque de Cultura lá, Bruno, falha de cobertura, viu o bom trabalho que o Vojvoda tava fazendo em busca da Série B.
Isso.
Trouxe ele pro Santos pra também...
Trouxe dois conquistar... times, né?
É.
Um currículo bom, assim. Levei dois times pra Série B.
Aquele vídeo lá do Santos... O cara do Santos falando que é muito rebaixado, quatro times. Bom pra caralho, mano.
Mano, os caras são gênios.
Coincidentemente, o cara que tá na zona de rebaixamento tá puto, Bruno. É. Porque rebaixa quatro. Vai chegar, for chegar o Cruzeiro, mano. Vocês não acham que um campeão só é pouco, não?
É pouco, achei que
era.
Acho que um dia premiar os quatro, pegar essa grana da premiação e premiar os quatro.
É, Mirassol, se quiser também, pode vir.
É.
E campeão.
Porra, mano, eu acho que o Flamengo ainda leva.
Palmares não. Ou Flamengo?
Eu acho que o Palmeiras leva, mano. Palmeiras leva.
Cruzeiro não vai ganhar porra nenhuma, né? Essa é a verdade.
Não, já, não dá pra buscar, tá maluco.
Já tá onde tava o Fortaleza ano passado, que é ali na terceira, quarta posição. É isso aí.
Mano, o caminho do Palmeiras é Atlético.
Não, o Atlético é... Mas o Atlético é freguês do Palmeiras.
Fluminense.
Fluminense brigando pro Libertadores.
Grêmio, que tá lá embaixo.
Grêmio é o bônus. É, Grêmio não dá.
Grêmio e Palmeiras vai amassar.
Vitória rebaixado. Vitória parte de baixo.
Aí Vitória lá embaixo.
Mas o Vitória tá brigando, caralho. Pra sair.
Tá brigando pelo quê, mano?
Pra sair da rebaixamento, mano.
Ué, mas tá daí, ele vai ganhar no Palmeiras? E o Ceará, velho. Tipo, o time melhorzinho aí que ele vai pegar daqui até o final é o Ceará.
É o Ceará.
Tô subestimando o Vitória.
Não, mano, o caminho do
Vitória
Palmeiras.
Vitória deu uma recuperação muito grande, caralho.
Apesar que o Atlético deu uma recuperada agora também, né?
Eu acho que o Atlético pode dar um empatezinho, Bruno?
É, talvez um empate.
Tudo bem, mas quem o Flamengo pega? Fla-Flu, aí o Fluminense vai reagir porque é rixa local.
Porque é clássico.
É. Aí pega o Bragantino.
Que ganhou os dois últimos, mas tava numa draga maldita também, né?
Puta, aí
quem
pega.
Quem vai dar o título pro Palmeiras é o Mirassol, hein, Bruno? Já acabei de ver aqui, última rodada.
Pega, aí o Flamengo pega o Atlético.
É, em Mirassol.
Jogo chato, Atlético odeia
o Flamengo. O técnico do Mirassol jogava Futebol Manager, pô. Por isso que ele é bom. Vi hoje a entrevista do Charles.
É, eu vi uns cortes dessa aí.
Ele era psicopata do Futebol Manager, do Brasfoot, os caralho, e aí ele virou técnico. Olha aí, ó.
Ó, o caminho do Flamengo... Não, o Palmeiras leva, mano. E eu concordo contigo, o Mirassol ainda vai tirar uns pontos do Flamengo na última rodada, mano. Tipo, o Flamengo vai chegar na esperança e vai arrumar nada contra o Mirassol, você vai ver.
Flamengo e Ceará no Maracanã é um jogo bom pro Ceará empatar do nada também.
Vocês acham justo o critério de desempate ser vitória e não saldo de gol?
Eu acho.
É.
Porque o Flamengo tem bem mais gol que o Palmeiras.
Mas é quem ganha mais, mano.
Na Itália, sabe como que é se empatar os pontos? Confronto direto.
É, pô, é legal. Fazer uma final zona assim, aí seria louco, pô.
Não, mas não faz uma final, é ver os dois jogos, né?
E se der empate? Cada um ganha um.
Aí tem outro critério abaixo, né?
Não, pra mim tem que ser assim, deu empate.
Aqui também pode ter empate de vitória, aí depois
vai
saldo
tirar,
de
gol. Vai tirar a prova, mano, melhor de três.
Eu não sei nem mais se é saldo de gols, porque teve uma hora que era, teve uma época que era gol pro, né? O segundo desempate, eu não sei, acho que agora já é saldo de novo, nem lembro mais, pra ser sincero.
Jovens, vamos ler duas perguntinhas aqui do nosso.
Vamos, para não ficar no 99 Futeboys.
Vamos.
Emerson Pádua. Olá, amigos. Eu vejo 99 Vidas como um dos melhores produtos de videogame e nostalgia do Brasil, se não o melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Porém, me parece que não é do interesse de vocês expandir para outros formatos, ter mais lives, maior presença em eventos, canal mais ativo no YouTube, na Twitch, tornar ele maior, além de já ser o melhor. O que vocês pensam sobre isso? E se concorda, o que inviabiliza isso hoje? Tempo, distanciamento, falta de retorno financeiro, tempo novamente? Isso é uma excelente pergunta, hein?
Apesar de ele ter colocado o tempo duas vezes aí, eu acho que é a terceira opção que ele colocou, falta de retorno financeiro.
Eu acho que tem a parada da grana, porque pra ter um retorno nessas outras paradas, precisa de um tempo investido primeiro, né?
Exato.
Sim. Não é simplesmente do nada que um canal no YouTube ou... Twitch hoje em dia nem é mais, né?
Como assim? O Justin Bieber tá na Twitch, mano? Justin Bieber.
Chegou cedo, chegou rápido.
Chegou cedo.
Quando a gente tentou alguma coisa na Twitch, já era a época não muito boa da Twitch, né?
Foi bem na virada.
Na verdade, a gente pegou os últimos bons meses e aí acabou. É. Tipo, uns dois meses bons assim, acabou.
E aí, precisa de tempo, dedicação, precisa de uma certa disciplina, né, dos dias e tudo. E é uma coisa que a gente não consegue dar. Porque o 99 Vidas é um projeto que funciona porque ele tem um lado muito despretensioso. A gente tem o nosso cronograma de gravação, né, que é toda quarta-feira a gente faz a gravação de podcast. Que é o podcast que sai na outra semana, né? Ou seja, o podcast que sai na semana que a gente tá gravando, ele já foi gravado na semana anterior. Pelo menos esse é o mundo ideal, né? Às vezes dá um chabuz, mas a gente tenta dar uma consertada. E o fato da gente não ter essa supra dedicação ao projeto, assim... A gente já teve fases que foram mais...
O Jurandir tá justificando muito, mano. Caraca,
não. Mas eu tô justificando, não. Eu tô refletindo sobre a pergunta dele. Tô refletindo sobre a pergunta dele.
Cara, é simples.
Tiveram fases que tinham mais espaço pra coisas... que a gente faz aqui, sabe, assim.
A realidade é assim, tudo bem que pode ter uma situação do ovo ou da galinha que se a gente dedicasse mais tempo, daria mais dinheiro, se desse mais dinheiro, a gente dedicaria mais tempo, mas a realidade é essa, a vida adulta tem conta. E é uma matemática simples, se a gente consegue fazer outras coisas que vão pagar essa conta, a gente não tem como dedicar esse tempo pro 99 Vidas. E aí vem, claro, aí você fala assim, mas tem tanto youtuber que explodiu. Sim, porque naquele momento da vida dele pegou um bom momento da plataforma. Ou ele tinha tempo pra dedicar pra isso. Aqui são quatro pessoas adultas que têm contas pra pagar.
Que tem outros trabalhos, né?
E tem outros trabalhos, Bruno, que vão render esse valor, entendeu?
O Mago fazia 7 vídeos ou mais todos os dias.
É.
Se juntar nós quatro aqui, não faz 7 vídeos no mês.
E agora ele tem o maior podcast de games do Brasil.
É, mas aí ficou 10 anos fazendo 7 vídeos ou mais todos os dias.
Isso, né? Exato.
É. Agora me pergunta se eu quero ser o David Jones, não quero.
Também tem essa.
Então, assim, é isso também.
Não tem 10 David Jones, né?
Não tem, é.
Só tem um Casimiro.
Exato, é isso.
Não só não quero, como não tem condição de ser.
O também. Juras tem as lives do Rapadura lá. A pica que é, Juras. Manter regularidade.
A live do Rapadura é toda segunda e toda sexta. Eu faço 5 horas de live na segunda e na uma sexta-feira de 2 semanas atrás foram 8 horas de live.
Meu Deus.
Agora, deixa eu colocar uma situação que aí vai ser.
Realmente é uma jornada de trabalho aí.
Como muda? Se o Casimiro chegasse e falasse assim, ó, eu quero fazer o Casimiro Games E eu quero que 99 vidas seja o Casimiro Games e tá aqui 2 milhãozinho por 6 por mês.
Ah, tá. Pá. O Casimiro é o quê agora?
Poxa. É, realmente ele é o shake.
Não, virou
o
shake, caraca. Né?
Ele bateu a cabeça aonde?
Tu tá falando um valor, Bruno, que é irreal pra qualquer pessoa, com um projeto que não existe.
Calma, velho. Né? Mas o que eu tô dizendo é pra explicar como justamente é a questão do dinheiro versus tempo.
Sim.
Se alguém for pagar pra gente fazer, aí fala, beleza, aí eu vou pegar e vou fazer.
Ah, tu acha que a gente não faria um podcast em vídeo se alguém chegasse e falasse assim, ó, 10k pra cada um por mês? 10 mil?
Não.
Cada um por mês. Fazer uma versão em vídeo do 99 Vidas.
Um? Só um cast de vídeo no mês?
Não, o Jogandinho tá falando da gente fazer o mesmo programa que a gente faz, só que em vídeo.
Isso. Ah, e beleza. Não, tudo bem.
É uma, seria uma possibilidade, mas enfim, a parte financeira é o que faz a gente dedicar o tempo, não, né? E aí o 99 Vidas, ele tem um projeto muito consolidado no formato que ele já tem, né?
Exato.
Há muitos anos. Então, é uma parada que a gente foca nele, né? Foca em fazer esse bem. E ele tem uma audiência massa, ele tem um público muito bom, a gente tem uns assinantes aqui que são basicamente os patrocinadores do podcast, são os nossos assinantes.
100%
né?
É o que mantém o projeto existindo.
Exatamente, porque se não tivesse assinante, não teria 99 vidas mais, sabe?
Faz tempo.
A gente ama o projeto, ama o projeto. A gente deve muito ao 99 vidas, com certeza. Mas o que faz a gente ter dedicação... E olha que a dedicação que a gente tem pro 99 vidas nem é uma dedicação que... Ai, meu Deus, atrapalhou a minha semana. Mas é uma dedicação, entendeu? É pegar ali uma quarta-feira, aquelas 3, 4 horinhas de gravação e ter a postagem, uma revisão, etc. Né?
O podcast se justifica. Ele se justifica.
Se justifica.
O que não justifica é a expansão que ele tá questionando.
Exato. Em outros tempos, a gente pensou, né, Bruno, de ter um site de notícias.
Sim.
A ideia do Reload, ele era pra ter nascido dentro do 99 Vidas, né? De fazer um outro podcast de notícia. E aí ela acabou não rolando dentro do 99 Vidas, ele nasceu fora, né? Então, a gente tem... A gente passou por várias fases, né? Uhum. Era a época dos livros, por exemplo. A gente quase ia tendo mais de um livro do 99 Vidas. Só que hoje em dia, ninguém tá lançando livro, entendeu? Tipo, a indústria dos livros da turma da internet já não pega tanto, né? Então a gente já teve muita coisa, né? É um projeto que ainda há potencial pra crescer, com certeza. Com certeza. Isso é um fato. 99 vezes tem um potencial de crescimento ainda. Mas ele tem um histórico muito grande também, né? Então, de vez em quando aparece um ouvinte novo, né? Sempre aparece alguém novo aí. Mas é isso. Mais uma pergunta aqui pra fechar. Murilo Bezerra, bom dia a todos. Gostaria de saber como vocês lidam com o dinheiro. Se consideram, caraca, pessoas impulsivas nesse quesito? Quais são os melhores mimos que vocês se permitem ter sem perder o controle financeiro? Tamo junto, abraço.
Não, sem perder controle financeiro não existe mimo.
Como lida com o dinheiro? Gaste menos do que você ganha, abraço. É
isso. Fórmula do sucesso.
Mas vocês se consideram impulsivos, assim, de... Pô, isso, eu tenho uma grana ali, tá? A grana tá na sua conta lá. E aí você fala assim, apareceu uma parada aqui, pá, vou comprar.
Eu já fui assim.
Eu já fui, cara, há muito tempo, mano. Hoje
eu tô aprendendo muito. Inclusive, eu tava pensando.
Sou o próprio tio Patinhas, filho.
Evandro, hoje de manhã eu tava pensando, inclusive, falei assim, cara, um dia eu quero ser igual o Evandro, cara. Porque o Evandro, eu já falei isso, não é da primeira vez. O Evandro, ele tem uma noção e um controle financeiro que eu sonharia ter um dia um décimo do que ele tem, cara. Porque ele é um cara muito preparado. E não é de agora. O Evandro vem se preparando, digamos, pra esse momento da vida dele. Há muito
Mas
tempo
é por isso que eu tenho as coisas, mano. E eu tô sem trabalhar um ano e tá tudo de boa por enquanto.
Exatamente é isso. Eu tava pensando nisso hoje. Mano, o Evandro é um cara que ele é muito, muito regradinho. Sempre tomou conta disso. E hoje o cara tá, tipo, colhendo o que ele plantou. Ele tá tranquilão, pá. E isso é um negócio muito bom, cara. Eu já fui muito impulsivo. Muito. Pra mim, assim, não pode ter dinheiro sobrando, irmão. O dinheiro tá ali, tem que usar.
Essa é foda
mesmo. E, tipo, o dinheiro tá ali, tem que ser usado. E hoje não, cara. Hoje eu realmente... Pô, eu preciso de verdade. Cara, o maior exemplo. Eu fui pro Japão. Eu cheguei a ver um PlayStation por 20 reais, irmão. 20 reais.
Um Play 1.
Pô. Aí eu falei assim, cara, tá muito barato. Eu vou comprar. Aí eu falei assim, cara, eu já tenho 3 PlayStation 1 em casa. Realmente eu preciso de mais um. Só porque tava... E, porra, era freaking... Não ia mudar a minha vida. Não ia ficar pobre por causa de 20 reais. Só que aí eu falei, não preciso. Tipo, o Japão pra mim foi muito, muito libertador nesse sentido, porque eu via tudo muito barato, eu poderia
que comprar tudo. E é um mar de coisas que às vezes você, exato, nem vai ter acesso aqui no Brasil, né, Bruno?
Exato, cara. Aí eu vi, Aí eu, pô, não preciso, cara, não preciso. Eu vi aquele o Super NES Mini lá, sabe? Aquele que o pessoal que a Nintendo lançou um tempo atrás, tava, aí tava tipo R$150, muito barato, porque você não acha isso por R$150. Aí, pô, não, e ele eu não tenho, eu falei, vou comprar. Aí eu falei, cara, não preciso. Então, eu tô numa fase hoje de amadurecimento, digamos assim, financeiro. No entanto, isso não quer dizer que eu não me permita alguns mimos. Aí, os meus mimos são do lado da... E aí é um lado que... Aí eu não perdoo, tipo, comer.
Experiências, cara, e comida, eu tô nessa
experiências
também.
Experiências e... Exatamente isso, Evandro. Experiências e comida, cara. Ah, mas é caro, não sei o quê. Beleza, mas é uma coisa que eu estou... Pô, trabalho pra caramba, eu mereço isso, tá ligado? Então, eu vou num restaurante legal. Pô, ah, eu vi um review de um cara falando e é uma comida legal, mas é tipo caro. Beleza, eu vou dar um jeito de ir porque é um agrado, tá ligado? Eu guardo pra essas coisas, é o que o Evandro falou. É experiência e comida. E aí eu comecei a valorizar mais isso, cara, do que... Tipo, eu tenho um monte de cacareca em casa, um monte de treco em casa, sabe? E aí eu falo, tá, e daí? Sabe, não compensa.
E é legal olhar, Bruno, além de... Tipo assim, ah, não vai fazer diferença pra mim se eu comprar um PlayStation de R$20. Mas você vai comprar pra ter parado na sua casa?
Exato, é.
Foi pra aquilo que o PlayStation foi criado, tá ligado? Aquele objeto, ele veio ao mundo, foi construído pra servir pra ficar no fundo de uma gaveta, tá ligado? Eu comecei a pensar muito nessas paradas depois que eu vi um monte de vídeo sobre minimalismo. E óbvio que é fácil ser minimalista quando você já tá com a vida resolvida. E tipo assim, o cara que quer comprar e nunca teve, tem que comprar, cara. Tem que... Sim. Tem uma parte do consumismo também que é envolvido com realização de conseguir as coisas e tal. Mas no meu caso, por exemplo, eu vejo o FIFA. O FIFA saía, eu comprava. Não, tipo assim, saiu o FIFA, R$400, eu vou comprar. Porque é um jogo que eu sei que eu vou jogar muito durante aquele ano até sair o próximo. Uhum. Tem uns 5 anos que quando sai o FIFA, eu não compro. A gente tava em off aqui falando eu e o Felipe falou, pô, quero que abaste logo pra comprar um novo. Mano, eu espero é sair na PSN. Eu tô jogando FIFA com um ano de atraso.
Nos últimos, eu tava jogando 25 também nessa vibe aí.
Então, ou no Game Pass.
Ou no Game Pass.
Porque assim, é um jogo, uma coisa é, vai sair o GTA 6, o Last of Us 3.
Isso.
E aí eu vou querer pagar a bem mais pelo hype, por jogar no Zeitgeist do lançamento e não tomar spoiler e comentar com as pessoas. A porra do FIFA é a mesma merda de jogo praticamente todo ano, mano. Só tá atualizado com uma cirulinha ali, saca? Então assim... Eu acho que a minha grande ruptura de só vou gastar com o que realmente me interessa foi quando eu parei de comprar o FIFA no lançamento. Porque, cara, é isso. Jogo mesmo. O Jundinho falou do Rock Riders aí. Perguntei pro Juras, perguntei pro Load, pesquisei, vi um monte de vídeo. E agora que eu vou entrar na PSN e comprar o Rock Riders. Se fosse o Evandro 5 anos atrás, eu ia falar, cara, jogo novo, meus amigos estão jogando. Vou lá e compro. Eu nem me preocupar em saber o preço. Eu ia pegar e abrir a PSN e comprar, saca? Então, assim... Hoje em dia eu tô muito mais que esse olhar, tipo, não é nem se vale ou não vale a pena, é que uso eu vou ter daquilo ali pra mim. Porque Exato. Se eu for comprar o jogo e jogar 2-3 vezes com o Jurandir, pra mim não valeu a pena, tá ligado?
Sim.
Não importa se ele custou R$100 ou 300, é o investimento que eu vou dar nele. E aí, bicho, tem anos que eu falo, só gasto com conta e comida. E viagem, que é coisa que eu não tenho que fazer, tipo assim, conta da Enel, conta de energia, de internet que tem que pagar, saca? O resto, por mim, eu viveria assim o resto da minha vida. Porque não tem... Não sei se é porque eu já passei por 3 mudanças de casa também, tá ligado? É. Toda vez que você muda, você fica... Mano, precisa... Por que que eu tenho tanto cabo? Mó
treta, né, velho?
Pra que... Bruno, eu tinha, tipo assim, 18 cabos HDMI, mano. Pra quê, tá ligado? Nunca tive 18 bagulho eletrônico na minha vida, cara.
Eu nem te conto. Eu tenho umas 5 caixas só de cabo. Só de 5 caixas de mudança. Caixa grande. Não tô falando caixinha de sapato. Pega aquelas caixas grandes de mudança, eu tenho 5 só de cabo.
Mas é porque também, Bruno, tu tem muitos videogames, né? E aí...
Sim, mas isso é um bagulho que o Evandro falou e é verdade. Eu tava pensando muito nisso. Os videogames que eu jogo já estão instalados, tá ligado? Eu realmente preciso de 3 Play 1? Eu preciso de 2 Play 2? Não vai usar, mano. Mano, eu tenho PSP, eu tenho 4. Eu realmente preciso hoje em dia. Porque o PSP, o que eu fazia? Vamos jogar multiplayer, galera. Então você ia distribuindo o PSP pra galera jogar.
De controle.
Tipo, é como se fosse controle, tá ligado? Ai, cara, eu não preciso mais. Não preciso.
E eu acho que ter trabalhado numa empresa que o foco era promoções e vendas me fez muito olhar diferente pra isso também, porque eu vi uma galera e eu falava assim, caralho, o nego nem precisa disso, mas ele tá comprando porque tá barato.
Porque tá barato. Exato,
muita gente... Doido, a gente tá gravando justamente em novembro, que é o mês da Black Friday. A pessoa entra no site e ela fica caçando o que comprar, mano. Não é assim, Black Friday, eu preciso comprar um celular novo, deixa eu ver se tá barato. Não, ela abre lá o banner de 80% off, e fica e garimpando.
Que tem, né?
Tipo assim, o que eu posso gastar aqui e tal?
Não, passou o 11 do 11, que era promoção em alguns sites aí, né? De alguns sites fizeram um
Singles Day da China.
E aí, passou, eu falo assim, ih, rapaz, passou, não vi nada.
Comprei nada. Então, é isso que eu ia falar, eu não vou falar que eu não caio nessa. Eu caí, inclusive, no da Amazon. Mas qual que era? A Amazon tava. Era um monte de só cacarecada, tipo assim, coisa que você nunca compraria se não tivesse na promoção. E se você colocasse 8 no carrinho, dava 80% de desconto.
Caraca.
De compra internacional. E aí eu olhei o preço, a maioria das coisas eu sabia o preço, eu falei, pô, realmente eles estão dando desconto de verdade. E aí eu comprei algumas coisas, tá ligado? Mas eu comprei porque tava barato. É coisas que... Eu não ia abrir a Amazon um belo dia e buscar suporte de rolo de papel higiênico de ovelha que eu botei no carrinho pra dar 8 coisas. Mas o bagulho tava R$2, Lundi! Aí eu comprei, mano. Vou dar pro meu pai, foda-se, tá ligado? Então, assim, não vou falar que eu tô imune a essas compras por impulso se tiver muito barato. Mas no dia a dia, mano, caralho, passa no ano assim, acho que eu não faço 10 compras. Sem exagero.
Tudo bem.
Eu compro o que precisa. Acabou, tem um, sei lá, shampoo do cabelo, que agora eu tô deixando o cabelo um pouquinho maior. Aí eu vejo que tá acabando, eu abro lá e compro, saca? Mas, mano, é tudo desenhado pra pessoa gastar pra caralho. Isso é que é foda. É. A pergunta dele é boa.
Ah, muito bem, jovens. É isso, eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Bônus. Encontramos pra uma próxima. Tchau.
Juntar 10 pontos, torto e tonto de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui em Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, salvador da final. Salve o nosso Natal, cabe desse tal uma volta, tá só pro milagre. Um leão com cabeça de barbe sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpico. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção. Que a bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio canta 7. A explosão, crioulo, rei tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vem de intermediária. Alcança o meio esquerdo, vai à linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza pequena área aos pés. Do nosso herói, o sentido de tudo.